A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro só tem um, exclusivo, com Ed Martins, o original.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, aqui é o Ed Martins, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, estou no estado de Minas Gerais e o Brasil e o mundo ouvindo a gente, com mais de 40 países na audiência. Muito obrigado, você que está aí do outro lado, e a partir de agora começa o Toque Brasileiro. E o nosso convidado, ele é do Vale do Jequitinhonha, a cidade é Minas Nova, é isso? Ele é Bruno Marque, cantor, compositor, contrabaixista, seja bem-vindo aqui no palco do Toque Brasileiro. Tudo bem com você, Bruno?
Olá, meu amigo Ed Martins. É uma alegria estar aqui com você, muito obrigado por me receber. Vai ser uma honra bater esse papo com você, tá? Sim, a cidade é Minas Novas, é a última cidade do Alto Jequitinhonha, um celeiro de grandes artistas, grandes músicos, lugar onde eu tenho muitos amigos e que tenho muita saudade.
Muito obrigado! A honra é toda nossa, fica à vontade, tá? O contato com a música foi ainda na infância? Conta pra gente, Bruno.
Sim, sim. Na verdade, a música ela sempre esteve presente na minha vida, sabe, Ed? Desde a época de pequeno mesmo, de infância, minha família sempre musical, meu pai sempre tocou violão, nas festas de família, a gente se reunia assim, né, quando eram situações de finais de semana, às vezes feriado e até férias, a gente passava dias tocando, né, família reunida, aquela coisa boa. E a música, ela foi entrando, né, na vida da gente de uma forma muito natural, e quando eu me dei por mim, eu já estava completamente envolvido em música.
Bacana, faz parte, né? A infância é uma fase, para mim, perfeita para o ser humano. É a base de tudo. Tudo começa com instrumento musical. Geralmente, é assim que incentiva uma criança, uma adolescente. E você teve algum e qual foi o instrumento? Conta pra gente, Bruno.
Eu concordo, tem razão. Tudo começa na infância mesmo, né? Bom, em razão de sobre o instrumento, eu tive meu primeiro contato, né, o primeiro instrumento que eu tive foi um violão que eu ganhei aos 11 anos de idade, quando eu fiz 11 anos de idade. Claro que na minha casa já tinham outros instrumentos, né, meu pai e tal, mas o que eu tive pra mim foi esse. Então, assim, esse instrumento ele quase que começou a fazer parte do meu corpo também, que... né, ele vivia comigo, para onde eu ia esse violão estava comigo. E de lá para cá eu nunca mais me afastei dos instrumentos. O primeiro foi o violão. Depois eu fui tendo interesse por outros instrumentos, mas inicialmente foi o violão.
Show de bola! Gostei da resposta. A inspiração para cantar veio de onde? Tem algum artista específico que você se inspirou? Conta pra gente.
Não, eu não tive nenhum artista, nenhum cantor, nenhum músico específico, não. Né, chegavam pra gente todas as referências nessa época ainda, né? E aí, como eu mencionei, minha família é muito eclética, né? A gente teve muita referência assim, das músicas de seresta mesmo, da cultura regional, né? E o rádio naquela época ainda era o rádio AM. Então, o que vinha pra gente era coisa, né? Era o que a rádio produzia de fora para dentro, né? Então, assim, a gente ouvia de tudo, desde o que se tocava no início dos anos 80 até o que se tocava na nossa própria região, lá de Minas Novas. Então, assim, eu não tive nenhum cantor específico, não. Né? Eu ouvia de tudo mesmo.
Opa, bacana, viu? Ô, Bruno, gostaria de pedir para você citar 4 músicas para que o ouvinte conheça um pouco do seu trabalho, da sua história musical. São 4. Quais são elas?
Citar é sempre difícil, né? Retirar, assim, pontualmente 4 músicas de uma obra, né? Tô falando também da obra do Mark, né? Tão modestamente, tão importante, é difícil. Mas vamos lá. Jequitivale, Linda Lua, Despedida e Coisa e Tal e Quem Sabe.
Esse momento tão difícil, como sempre ouço, como fosse um filho, né? É assim que funciona. Bruno, agora iremos conhecer a primeira, Jequitivale. Essa música tem uma história muito bacana. comenta dessa música e as suas curiosidades também.
É verdade, bem difícil. Bom, vamos lá. Sobre Jequitivale, Ed. Jequitivale é uma música extremamente emblemática. Jequitivale é uma música específica, feita exatamente para o Vale do Jequitinhonha. É a música, assim, graças a Deus, é a música mais tocada nas mais de 60 cidades, municípios, né, do Vale do Jequitinhonha. Tem uma abrangência enorme, é uma música em que as pessoas se identificam de verdade com o Vale, né? O Vale, outrora conhecido como Vale da Pobreza e da Miséria, hoje, graças a Deus, conhecido como Vale da Cultura, né? Como celeiro cultural, né? Extremamente importante para a cultura do estado de Minas Gerais como um todo e perante o próprio, né? Perante o Brasil inteiro. Então, Jequitivale, ela foi composta inicialmente lá na infância, na adolescência, né? Logo quando o Mark começou a compor, né, veio a ideia de Jequitivale. Daquela história, a gente vivia em Belo Horizonte já, né? A gente veio estudar e tinha muita vontade de ir para, né, passar as férias, os finais de semana, né, os feriados na nossa cidade. Então tinha muito esse sentimento e a gente ficava assim, como diz a música, né, literalmente contando os dias no calendário para ver, né, para esperar esse momento para a gente chegar até esses dias de ir para a nossa região. Jequitivale é uma canção composta por 4 estrofes e são 20 versos, né? Todos eles compostos com muito carinho, né? Com muita atenção, muita dedicação mesmo, e assim, né? Foi uma felicidade ter participado de tudo isso, né? De ter ajudado na composição, né? Essa a parte musical era sempre eu que, né, que estava de olho. E é isso, Jequitivale é uma canção extremamente importante. Foi gravada oficialmente pela primeira vez em 2005. Sendo certo que nós já tínhamos outras gravações amadoras. Mas entrou no primeiro disco em 2005, no single de Vera. Nós contamos com a participação especialíssima do meu querido amigo Rubim do Vale, né, que naquela época nos brindou com a presença dele e cantou conosco essa música. E hoje, graças a Deus, aí, há quase 20 anos, a música continua rodando, continua tocando.
Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
Palha atrás da orelha, com a aba do chapéu na testa, e se vira da noite pro dia. Você que banha no fanado e que tira ouro de bateia, que faz da vida uma festa e adora falar poesia. Desculpe, seu doutor, mas recebo os cumprimentos meus. Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus. A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo. Anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha, com a aba do chapéu na testa, e se vira da noite pro dia. Você que banha no fanado e que tira ouro de bateia, que faz da vida uma festa e
adora falar poesia. Desculpe, seu doutor, mas receba os cumprimentos meus. Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus. A saudade me maltrata e me faz olhar no calendário pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do jeito que te honra, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do jeito que te honra, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do jeito que te honra, vale eu amo.
Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ed Martins, da região metropolitana de BH. Já estamos no segundo ano consecutivo com muito sucesso aqui com Toque Brasileiro. Você que ouve a gente, segue, pode seguir também nessa plataforma digital que você está ouvindo agora. Lá tem um ícone seguir. E os próximos episódios, você será alertado ou alertada com a nossa programação que vem pela frente, tá bom? Você pode ouvir também a nossa programação no canal no YouTube, Podcast Toque Brasileiro. Pode dar o like, se inscrever, acionar o sininho. São mais de 40 países ouvindo Toque Brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Isso é importante, viu? Ouça e compartilhe o nosso link. E comigo aqui o cantor e compositor, contrabaixista, ele é mineiro do Vale do Jequitinhonha, Bruno Marque. Ô Bruno, você disse que sua família é bem musical, seu pai toca bem, tem uma voz imponente. Além dele, quem mais? E qual é o talento? Comenta pra gente.
É verdade, minha família tem muita gente que toca. Na verdade, muita gente mesmo. Meus primos todos tocam também muito bem. Né? Meus tios cantam, tocam. E assim, mas pra seguir de verdade a carreira musical, inicialmente, meu irmão Marque e eu, né, nós começamos mesmo, assim, a entrar no meio da música. E como eu disse, tem muitas pessoas na minha família que tocam. Eu tenho, né, eu posso citar, eu tenho uma prima pianista que é um talento, né, maravilhoso. Tem uma outra prima que começou agora a carreira dela, né, na música pop. Né, tem outra pessoa, outro primo que está em São Paulo também tocando música gospel. Então, assim, tem muita gente mesmo. Sabe? Então a música realmente ela está nesse DNA dessa família aí. A música nos escolheu, a gente não escolheu música não. É ela que chegou e entrou.
Sensacional, isso é importante, viu? Reunir a família, aquele violão, tocar aquelas rancheiras, aquele pop rock da nossa geração. Eita, nós, hein? Muito bom. Ô Bruno, seu irmão nos deixa muita saudade. Fale para os nossos ouvintes a história musical do legado que ele nos deixou.
É, bom, resumidamente, tá? Porque a história do Mark é uma história muito grande. Né? Mark também começou a tocar na mesma época que eu, lá na infância, lá naquela história, né? Dos primeiros passos com o violão. Nós tivemos os primeiros professores de música juntos. Nós fizemos musicalização ainda na infância mesmo, muito antes dos violões. Depois nós tivemos aula prática de violão com o mesmo professor, né? Lá na nossa cidade. E começamos essa história, né, de música ainda, né, nessa fase. Né? Mudamos para Belo Horizonte em 1997 para estudar e aqui a música continuou do mesmo jeito. Em Belo Horizonte já formamos nossa primeira banda, em 1999, que foi a Carpe Diem, né, da qual nós gravamos nosso primeiro disco lá em 1999, adolescentes, gravando um próprio disco assim, com a nossa própria iniciativa. Foi uma aventura e uma ousadia muito grande, mas que deu certo. Bom, logo na sequência, no início dos anos 2000, o Mark começa realmente a compor, né? Surge esse interesse de colocar as ideias para fora no papel, criar músicas, e de lá para cá não parou mais. Né, começa a participar dos festivais no início dos anos 2000, também por volta ali de 2002, 2003, e desde o primeiro até o seu falecimento em 2016, ele nunca deixou de ser premiado nos festivais por onde passou, participou mesmo. Né? Então, assim, ele, né, nessa, né, até o momento em que partiu, né, nos deixou, nos trocou de plano, Mark teve a oportunidade de participar de muita coisa em matéria de festival, né? Como eu disse, foi premiado em vários, deixou dois discos muito bem gravados oficialmente, muito embora exista uma obra muito grande, inédita, da qual eu, né, eu faço questão de manter a originalidade, né, da forma mais fiel possível. E é isso, né? Nós tivemos a felicidade de produzir por nossa conta também um show no Palácio das Artes, isso foi lá em 2004, também totalmente independente. Depois fizemos o Teatro Marília em 2005, totalmente independente. Então, né, tudo que o Mark fez foi com muito coração, sabe? E essa veia de compositor, quando ela se aflorou, né, não teve mais, não tinha mais limite. Então, hoje, na obra do Mark hoje, contam com centenas de músicas, né, centenas de letras que não tiveram tempo de ser musicadas, e que, né, estão aí para que eu possa depois entender, né, ter uma inspiração do que fazer, né, de qual caminho dar para essas, né, para o restante da obra dele.
Bela história e muita saudade, o que eu tenho a dizer. Bom, a segunda música, Linda Lua, que belo título. Comente desse trabalho para gente e fale também das curiosidades. Linda Lua, soa até bonito, né?
Ah, sim. Linda Lua é uma canção que eu tenho muito carinho. Tanto que eu a regravei agora em 2020, né? 20 anos depois, porque ela foi gravada inicialmente lá nesse disco, né, em 99. Então, em 2020, eu resolvi retirá-la do baú. Falei, não, Linda Lua merece uma releitura, mas em sua originalidade. É uma música que eu... É difícil falar de Linda Lua, né? É como se fosse o primeiro filho. Né, foi a primeira vez que eu escutei alguém cantando as nossas músicas. A gente fazia já os nossos modestos showzinhos, né? Mas como eram shows, aqueles shows de interior, na praça mesmo, em cima de um caminhão. E assim, as pessoas muito interessadas naquilo, na nossa cidade já tinha rádio, a rádio tocava a nossa música. E a gente estava na escola, os colegas da escola já cantavam a nossa música. Aí vinham as outras bandas, né, por inspiração tocavam nossas músicas. Então foi, né, uma experiência maravilhosa. Linda Lua não tem muito o que se falar, porque assim, a letra, né, ela é bem clara também, né? É uma história de uma decepção. De uma decepção do pequeno que o personagem, ele passa um dia inteiro tocando violão numa segunda-feira depois de uma decepção, e que olha para a lua no refrão, né, e se sente inspirado para mandar uma mensagem para uma pessoa oculta, que diz que sempre quando olhar a lua vai lembrar de mim. Né? Mesmo que ela esteja em forma de vírgula ou fase inicial. E é isso, Linda Lua é maravilhosa.
Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
Tocando violão. Foi numa segunda-feira, depois de uma decepção. Pra que ser bom, se não saber expressar o que senti? Se perde o tom, não relata emoção pra gente. E nem discutir, contra a força não há resistência. Eu vou fugir, nas aias do meu pensamento. E procurar, o que não sei o que é. As palavras são claras, os sentimentos são meus. Pensamentos de antigas falas não justificam os erros seus. E foda-se, tudo ficou pra trás. São páginas viradas que eu sinto traz de volta. Problemas resolvidos que atacam nossa mente sã. E foda-se, tudo ficou pra trás. São páginas viradas que eu sinto traz de volta. Problemas resolvidos que atacam nossa mente sã. E sempre quando olhar a lua vai lembrar de mim. você vai lembrar. Em sua forma de vírgula é fase inicial. Quando está bela e cheia é um ponto final. Sempre quando olhar a lua vai lembrar de mim. Você vai lembrar. Em sua forma de vírgula é fase inicial. Quando está bela e cheia é um ponto final. Sempre quando olhar a lua vai lembrar de mim. Você vai lembrar. Em sua forma de vírgula é fase inicial. Quando está bela e cheia é um ponto final.
Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Obrigado pela sua audiência, Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Você pode ajudar o nosso canal a permanecer no ar. Você pode ajudar através de um Pix. Pode anotar? Então vamos. Pix toquebrasileiro@gmail.com. Mais uma vez, pix toquebrasileiro@gmail.com. Tudo junto, viu? Temos também a nossa vaquinha online. Tem a descrição no local de onde você está ouvindo o nosso Toque Brasileiro. Muito obrigado e a sua ajuda é muito importante. Dando sequência, o Toque Brasileiro, Bruno Marque. Ô Bruno, além da música, você também é advogado? Consegue conciliar a agenda dos shows? Como fica isso? Comenta pra gente.
Sim. A minha formação, Ed, é como advogado mesmo, né? Eu me formei em Direito. Antes eu já tinha passado pelo curso de História. Na sequência fiz Direito, me tornei advogado. Fiquei muitos anos na advocacia. Mas agora, né, em função de estar no Tribunal de Justiça, né, claro que eu tenho, né, impedimento e não advogo mais, desde 2019. Inclusive, sou extremamente feliz aqui, né, no Tribunal de Justiça. Isso para mim é muito, né, muito importante, né? E vou mesmo assim respondendo a sua pergunta. Olha, era difícil conciliar, muito difícil, porque na época da música, né, quando, né, a agenda realmente era uma agenda mais agitada, e eu tinha os compromissos também profissionais, né, respondendo na época da advocacia, às vezes eu chegava de um show de madrugada e no outro dia cedo eu tinha uma audiência para poder fazer. Então realmente era, né, tinha que ter um compromisso muito grande com as duas profissões, né? Mas agora está bem tranquilo, bem mais sossegado. Agora, né, conciliar as duas coisas é bem mais justo, sabe? Mas, assim, de toda forma, foi uma trajetória importante, né? Um grande aprendizado. São duas profissões extremamente louváveis, né? Por um lado ou por outro, cada uma com suas peculiaridades, e dá para conciliar sim. Não só dá para conciliar, como é um prazer conciliar as duas.
Imagina essas estradas, meu Deus! Bom, e além de tudo, você também tem uma banda de baile.
Bom, Ed, não chega a ser uma banda de baile, não. Eu tenho um projeto chamado Sempre um Som, né, do qual nós tocamos bastante, né? Nós nos apresentamos em mais diversos tipos de eventos, né, tanto nas noites quanto nos eventos particulares, né, festa de casamento, formatura, 15 anos, todo tipo de evento a gente toca. E esse projeto é um projeto meio mutante, nós nos adequamos a qualquer tipo de situação. Então eu faço apresentações assim, desde de um duo, né, até uma banda realmente completa. Então nós temos, né, uma estrutura, né, para poder atender qualquer tipo de evento, desde que seja um evento enorme com todos os músicos necessários no palco, toda a estrutura, som, palco e luz, até uma pequena apresentação de duas pessoas tocando em cima, né, de um palco. Isso sem contar as minhas apresentações solo, né, com a minha carreira Bruno Mark. Então é isso, não chega a ser uma banda de baile. Nós temos esse projeto chamado Sempre um Som, que atende qualquer tipo de evento.
Parabéns, viu? Gostei do título, Despedida e Coisa e Tal. Linguagem muito usada. O que tem a dizer dessa música?
Despedida e Coisa e Tal é também uma música feita com muito carinho. Ela merece, né, até uma certa, né, atenção na explicação, até pelos recentes fatos. O que acontece? Despedida e Coisa e Tal é uma música que está lá no CD 2005, Mutirão, o que nós gravamos no Teatro Marília, e depois adaptado em estúdio. Essa música inicialmente iria se chamar Vá Com Deus, depois nós readaptamos o título para Despedida e Coisa e Tal. Essa música ela foi inspirada no nosso grande amigo, Mark fez exatamente em função de uma viagem que esse nosso grande amigo fez para Portugal, para cuidar da carreira dele na época, fazer uma turnê. Eu estou me referindo ao nosso amigo Tal Brasil. Tal deixou uma obra maravilhosa, também um músico extraordinário, que toda vez que me encontrava fazia questão de falar dessa música, Despedida e Coisa e Tal. Bom, resumidamente, Despedida e Coisa e Tal é uma música que fala sobre a atenção, sobre a admiração de uma pessoa por outra. Não significa que é uma canção de despedida em tons de nunca mais vou te ver. Muito em breve, muito pelo contrário, ela fala num até breve, né? E fala em tons de exaltação. Saiba que se eu for um rio, você é o mar. Se eu for acorde, você é canção. E se eu for estrela, você é constelação. Logo na, né, quando o Mark partiu em 2006, eu tive muita preocupação com essa música, exatamente pelo conteúdo. Embora essa música seja a composição do Mark Gladstone, eu só tive participação na parte melódica e harmônica, eu a registrei como se eu tivesse feito essa música para o Mark, sabe? Muito embora quem tenha feito a música seja o Mark, ela está registrada em meu nome, mas não, quem escreveu a música foi ele mesmo. E escreveu inspirado no nosso amigo Tal Brasil, a quem eu faço, né, essa homenagem para lembrar de um trabalho tão bem feito e tão grandioso também.
A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
Perdura no dia e clareia a escuridão. Brilho fortaleza de qualquer estação. Não tem como diferir o som que é a tua voz. Teu corpo vai pra longe, mas fica entre nós toda a energia da tua canção. Já é hora de pôr pé na estrada, o sol se escondeu. Já se foi o dia que é mais forte do que eu. Vou me defender.
grande, mas sem dizer adeus. Saiba que se eu for um rio, você é o mar. Se eu for acorde, você é canção. E se eu for estrela, você é constelação. Saiba que se eu for um rio, você é o mar. Se eu for acorde, você é canção. E se eu for estrela, você é constelação. Fora trarão frutos pra você. Vá com Deus e leve na bagagem meu voto de fé. Sou teu companheiro e você pode crer que as flores lá de fora trarão frutos pra você. O sol se escondeu, já se foi o dia que é mais forte do que eu. Vou me despedir, mas sem dizer adeus. Saiba que se eu for um rio, você é o mar. Se eu for acorde, você é canção. E se eu for estrela, você é constelação. Saiba que se eu for um rio, você é o mar. Se eu for acorde, você é canção. E se eu for estrela, você é constelação. Vá com Deus e leve na bagagem meu voto de fé. Sou teu companheiro e você pode crer que as flores lá de fora trarão frutos pra você. Vá com Deus e leve na bagagem meu voto de fé. Sou teu companheiro e você pode crer que as flores lá de fora trarão frutos pra você. Vá com Deus e leve na bagagem meu voto de fé. Sou teu companheiro e você pode crer que as flores lá de fora trarão frutos pra você. Vá com Deus e leve na bagagem meu voto de fé. Sou teu companheiro e você pode crer que as flores lá de fora trarão frutos pra você.
Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
Obrigado pela audiência, Toque Brasileiro. Aqui o Ed Martins, estou na região metropolitana de BH, para o Brasil e para o mundo afora. 2 anos com muito sucesso e com mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Você também faz parte desse sucesso, viu? 2 anos, Toque Brasileiro. Continue ouvindo e compartilhando o nosso link. Breve, mais novidades pela frente. E você pode também compartilhar o link do Toque Brasileiro para os amigos nas suas redes sociais. É uma forma de ajudar o canal a crescer ainda mais. Plataformas digitais, você pode seguir também. Essa plataforma que você está ouvindo, por exemplo, lá em cima tem o ícone seguir. Segue e nas próximas edições você vai ficar por dentro de tudo, vai ficar alertado na hora de ir ao ar, tá bom? E no canal no YouTube também. Dê o like e se inscreva no canal do Toque Brasileiro. Comigo aqui, o cantor, o compositor, o contrabaixista, Bruno Marque. Ô Bruno, sua discografia, comenta pra gente.
Discografia? Bom, eu gravei em 1999, CD Carpe Diem, com a música de trabalho Linda Lua. Depois houve um espaço muito grande aí, porque eu fui tocar nas bandas de baile nessa época, então eu não cuidei da minha vida autoral, né? Não gravei nada em meu nome, etc. Depois eu tive uma dupla, né, com o Gleison, e era uma dupla voltada para o mercado fonográfico sertanejo na época. Nós gravamos oficialmente um disco, 2 discos, na verdade. Sendo um ao vivo e um em estúdio, além de um ensaio gravado que nós fizemos também. Na verdade, era uma coisa muito simples, mas que deu muito certo. Então, eu tive os outros 3 discos com o Gleison, entre os anos de 2007 até mais ou menos 2009, né, na gravação desses três, 2010 por ali. Voltando para trás um pouquinho, depois gravei com o Mark o single de Vera, CD Mutirão, o Ao Vivo no Palácio das Artes, e eu não participei do Ao Vivo Teatro Marília. E acho que foi isso mesmo. E agora, só agora, em 2020, que eu volto e regravo Linda Lua. Então, a minha discografia, na verdade, não existe essa organização cronológica, sabe? Eu tive muitas passagens pela música, e como parece que deu para entender aí, assim, sempre em cada momento da minha vida, em um canto diferente.
Bacana? Poxa vida, hein? Ô Bruno, você dedica seu tempo livre como tutor da obra deixada por Mark Gladstone, seu irmão, o Verono? Fale mais dessa dedicação pra gente, por favor.
Veja bem, Ed, Mark, né, falece em 2006, deixa uma obra completamente rica em detalhes, né, com, como já mencionado aqui, os discos gravados, né, os shows e tal, muita coisa inacabada. Por força, assim, da situação, naquele momento eu resolvi não mexer em nada, até porque, né, foi uma situação muito trágica, muito difícil. Então, assim, tudo que se mexia gerava né, a gente tinha que reviver aquela situação muito penosa. Então, eu deixei tudo muito quieto. E as músicas, aí sim que as músicas tocavam mesmo, né? Não sei se um reflexo positivo ou negativo daquele momento. Então, tudo se potencializou muito, embora já fosse um grande sucesso, depois né, da partida dele, as coisas ficaram muito em evidência, especialmente de Kitvale, como eu já te citei aqui. Então, até ali por volta, foi, né, o óbito aconteceu em 2006, até por volta de 2011, mais ou menos, eu estava envolvido em outras coisas, e as músicas, elas começaram a se espalhar. Algumas pessoas regravaram as coisas do Mark, né, oficialmente, assim, claro que algumas pessoas tiveram cuidado de conversar com a gente, né, ver como é que fazia, como não fazia, para poder gravar. Essa questão de manter a originalidade das músicas foi uma preocupação muito grande. E a partir daí, lá por volta de 2011, eu comecei a sentir a necessidade de reorganizar tudo, porque, né, as coisas já estavam começando a se espalhar. Então, fiz questão de reunir tudo novamente, toda essa questão de regravações, né, dos nossos parceiros que nos ajudam tanto, né, na divulgação da obra do Mark. Né, conversei com cada um deles, cada um que tem as autorizações expressas, né, para poder regravar e trabalhar em cima das músicas, né, e eu tive uma preocupação muito grande também em relação à questão dos direitos autorais, porque o Mark, ele tem uma herdeira, né, ele tem uma filha, né, e nada mais justo do que manter isso para ela. Então eu resolvi reorganizar, guardar tudo, deixar tudo muito bem catalogado como está hoje, né, para os próximos passos. Não sei se vai ser agora, pode ser que seja e pode ser que não seja, mas em algum momento essa obra vai ter que ser retomada. Então, né, foi por isso que eu resolvi, né, guardar e deixar tudo bem, bem organizado mesmo. Em 2021 fizeram 15 anos da partida dele. Nós produzimos também, foi a época da pandemia, né? Produzimos três lives importantíssimas com participação de todos os artistas que quiseram, né, inclusive os artistas renomados que tiveram contato com o Mark, conheceram o Mark, fizeram algum tipo de parceria, estão na internet, isso é muito importante, que fazem também parte da obra do Mark. Então, tudo está muito bem guardado, né, para as próximas providências, vamos chamar assim, dizer assim.
Bonito da sua parte, parabéns, Bruno. E para conhecer os seus trabalhos, Bruno, fale do seu endereço eletrônico, as redes sociais, como o ouvinte pode ouvir o seu trabalho no canal no YouTube, nas plataformas digitais. Onde o ouvinte consegue acompanhar os seus trabalhos? Comenta pra gente esse endereço eletrônico.
Na internet é muito simples, né? No YouTube, especialmente, é somente procurar por, né, Bruno Mark, em especial o Mark Gladstone Verono, tá? Tem muita coisa lá. Em todas as plataformas digitais estão Jequitivale, Linda Lua, e as demais vão entrar no próximo pacote, que toda a obra, né, tudo vai estar disponibilizado. Momentaneamente, eu trabalho em cima dessas duas músicas, Linda Lua e Jequitivale. Então, em qualquer plataforma digital ou no YouTube, é só digitar que vai estar lá. No YouTube, inclusive, com muitas, muitas interpretações, muitas mesmo. Né? Tem muita coisa bacana lá, é só a pessoa escrever Jequitivale que vai encontrar bastante coisa.
E agora a última música que iremos conhecer, Quem Sabe? O que tem a dizer desse trabalho?
Quem Sabe é outra música extremamente emblemática. Abre aspas, quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino para te encontrar. Quem Sabe foi uma das últimas músicas gravadas, talvez a última, né? Enigmaticamente, talvez a última, que deixou no ar aí uma mensagem, né? É aquele até breve que eu sempre falo, né? É literalmente, a letra fala literalmente a história de uma pessoa que está saindo para algum lugar. Não significa que esse lugar seja um lugar, né, um lugar geográfico, mas com a certeza de que vai voltar. Então é uma música que hoje eu tenho ouvido muito, né, tenho revisitado muito, né? Na época ela não fez muito sentido para mim, não. Mas hoje cada palavra dessa música, ela tem um significado muito forte, né? É literalmente a história daquela pessoa, daquele momento. Não significa, não que seja uma pessoa apenas. Às vezes de uma situação, né? Que é uma situação que precisa sair de cena naquele momento para depois retornar, né, repaginado de uma outra, com a outra vida, com a outra alegria, com a outra realidade.
Toque Brasileiro.
A sandália de couro, decoro a nossa canção. Tristeza escorre no rosto. Já vou, poeira na cara vermelha. A dor e a saudade emparelha. O sol que me guia entristece. O perfume da rosa adormece. Adeus, coloca esse lenço no bolso, enxuga esse pranto no rosto. Abraço apertado me esquenta, desvairadamente atormenta. Quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino pra te encontrar. Quem sabe se um dia eu pra te encontrar. Então carrego o meu violão, coloco a sandália de couro, decoro a nossa canção. Tristeza escorre no rosto. Já vou, poeira na cara vermelha. A dor e a saudade emparelha. O sol que me guia entristece. O perfume da rosa adormece. Adeus, coloca esse lenço no bolso, enxuga esse pranto no rosto. Abraço apertado me esquenta, desvairadamente atormenta. Quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino pra te encontrar. Mas quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino pra te encontrar. Quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino pra te encontrar. Mas quem sabe se um dia eu voltar, eu peço a Deus que cruze o destino pra te encontrar.
podcast do Toque Brasileiro, exclusivo. Na apresentação, Ed Martins.
Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Falo da região metropolitana de Belo Horizonte. Estou aqui no estado de Minas Gerais. Você pode acompanhar as redes sociais, podcast Toque Brasileiro no TikTok, no Instagram. É isso aí. Continue ouvindo e compartilhando o nosso link, é importante. Lembrando, mais uma vez, 2 anos com muito sucesso, com mais de 40 países na audiência do Toque Brasileiro. Que responsabilidade! E ainda você pode ajudar o canal a permanecer no ar. Ajude o nosso canal Toque Brasileiro com um Pix. É tudo junto, hein? Pode anotar? pix.toquebrasileiro@gmail.com. Mais uma vez, pix.toquebrasileiro@gmail.com. E também a nossa vaquinha online. Na descrição, nessa plataforma que você está ouvindo. Muito obrigado. E agora as suas considerações finais. Bruno Marque, conte-me tudo, não me esconda nada. Você pode falar tudo o que nós não comentamos durante essa prosa, esse bate-papo aqui no palco do Toque Brasileiro. O microfone é todo seu. Solte o verbo. Diga aí.
É, meu amigo Ed Martins, é uma honra sempre, né, estar aqui com você, batendo esse papo. O podcast Toque Brasileiro é um espaço maravilhoso para que a gente possa, né, trocar essas breves experiências. Eu queria te agradecer muito pela atenção que você tem com o trabalho de todos os artistas que passam por aqui. E nessa oportunidade, né, o meu trabalho, relembrar a obra do Mark, manter a obra do Mark viva, extremamente valoroso para todos nós. Eu acho que o que a gente precisava falar aqui nesse podcast, nós falamos. Né? Fora isso, nas páginas das redes sociais, né, a gente tem todas as informações. É, em especial, o Instagram do Mark, né, que é o Instagram oficial, é Mark Gladstone Verono Oficial. Né, as pessoas podem conhecer, tudo está lá muito bem explicado. Né, é uma página extremamente restrita, as pessoas restrita que eu faço, falo, né, não restrita de conteúdo restrito. Né, mas quem as pessoas que seguem aquele conteúdo são pessoas que estão interessadas realmente naquele trabalho em si. É uma obra que, né, como nós já falamos aqui, foi guardada com muito carinho, muito amor, muita atenção, né, para que todo mundo, especialmente quem não conviveu naquela época, possa entender como era a vida, especialmente dos jovens, dos adolescentes, das pessoas que viviam naquela época, quem saía de casa para poder estudar numa capital, ou eventualmente voltava ou não voltava. Né, a história do Mark é uma história muito bonita. O Mark deixou no meio do caminho um sonho, um desejo muito forte, muito grande de ser músico, de levar o nome do Jequitinhonha, né, para o mundo inteiro. Graças a Deus conseguiu. Né, hoje em dia o Vale do Jequitinhonha, graças a Deus, não é mais essa história de vale de miséria e de pobreza, mas sim o vale da cultura, da riqueza cultural. Né, em meu nome, Bruno Mark, eu tenho a dizer que, né, a minha carreira também continua agora que eu a retomei de uns anos para cá. Né, também muito forte, né, com muita simplicidade, muita modéstia, mas com muita vontade de se fazer. Então é isso, quero deixar um abraço aqui a todos os ouvintes, mais uma vez nos, né, convidar cada um, né, que conheça nossos trabalhos aí nas redes sociais, né, e desejo assim, que em breve a gente possa, né, ter outra oportunidade de bater um outro papo. Obrigado, Ed Martins, obrigado, podcast Toque Brasileiro, e até uma próxima oportunidade, um forte abraço a cada um de nós.
Bruno Marque, o que eu tenho a dizer, parabéns, muito obrigado, que dedicação que você faz aí para o seu irmão, a sua obra maravilhosa que você tem aí, muito sucesso pela frente. Pois é, como dizia o poeta Cazuza, o tempo não para, show de bola. E este foi o nosso Toque Brasileiro de hoje, com cantor, compositor, contrabaixista, advogado, o Bruno Marque, é o mineiro do Vale de Jequitinhonha. E a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado até esse exato momento que você está ouvindo a gente. Estaremos de volta com o nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência. E até lá, valeu!
Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.